Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Voltamos agora com esse programa. Eu convido agora o Alexandre Nascimento, pesquisador do Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa. Ele também é jornalista, como eu já mencionei aqui, especialista em geopolítica e relações internacionais, nisso a gente é colega. Ele é mestre e doutorando em estudos africanos pela ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. O coleguismo aqui já acabou por aí, porque você foi bem longe. O tema de pesquisa científico do Alexandre é o uso da bicicleta no continente africano. E a gente vai, então, agora estrear, com muito orgulho, o bloco Biciologia.
Então, Tissa, na semana passada a gente já fez um teaser, né, desse nosso quadro. Eu falei um pouquinho dessa minha pesquisa, que é o uso da bicicleta no continente africano, e a ideia é trazer aqui para o Pedaleira e para o podcast o que está sendo produzido academicamente em torno da bicicleta e da mobilidade, né? A gente falou hoje na entrevista, no bloco principal, a gente falou desses vários aspectos da mobilidade, desses vários aspectos do uso da bicicleta, e tem também o viés científico e acadêmico, do qual hoje em dia eu faço parte como pesquisador, como cientista. Eu sou um cientista da bicicleta, um cientista da mobilidade, né? Eu tive aqui uma participação em Curitiba no ativismo. Há mais de 10 anos que a gente se conhece e está junto nessa missão, né?
Mais de 10 anos.
Mais de 10 anos já. Você comentou do Fórum Mundial que vai para Brasília. O Fórum Mundial foi sediado aqui em Curitiba em 2014. Então, tudo a gente ajudou a promover, ajudou a fazer, participou das edições anteriores também, né? Eu direcionei minha carreira daí para o lado acadêmico. Eu fui para Portugal para fazer um mestrado em estudos africanos. E a minha dissertação teve como tema a difusão tecnológica e adaptação à mobilidade por bicicletas em África. Né? E é um tema que me fascina pessoalmente, pela experiência que eu tive no continente durante a viagem que eu fiz em 2013, no chamado Tour d'Afrique, que é uma expedição que dura 4 meses e atravessa o continente de ponta a ponta por 12 mil quilômetros, passando por 10 países. E ali eu pude conhecer, perceber, in loco, o uso da bicicleta nas condições de baixo desenvolvimento econômico-social. Isso me aguçou o interesse em tentar entender o que a bicicleta, como uma ferramenta social, tem a oferecer para o continente mais pobre do planeta. Uhum. Né? Que é interessante a gente ressaltar que a bicicleta, né, eu já citei no programa passado e reforço agora, dentro do sistema de trânsito ela é um veículo marginalizado. Né? E dentre as regiões do globo, a África é a que concentra o menor número de bicicletas. A menor posse de bicicletas está no continente africano, na proporção com a população. E é justamente lá que ela tem o maior potencial de levar ao desenvolvimento, né? O tema da minha dissertação de mestrado foi justamente isso, como a bicicleta serve como ferramenta de desenvolvimento. E aí você tem também vários aspectos, né? Desde uma criança que pode ir para a escola, ao invés de caminhar ali 8 quilômetros, tem que acordar 5 horas da manhã e caminhar para chegar até a escola, com o uso de uma bicicleta você reduz isso, uhum, em 75% o tempo de deslocamento, né? Você, uhum, dá qualidade de vida para essas pessoas. Isso vale também para a mulher, que tem que caminhar quilômetros e quilômetros com uma lata d'água na cabeça para pegar, para fazer a comida, para dar banho nas crianças, né? Isso vale também para o escoamento da produção agrícola, né? A família lá tem uma campa, né, tem o terreno que eles produzem mandioca, milho, que cria galinha, cria porco. Isso tem que chegar até o mercado, até o centro urbano mais próximo, para poder ser comercializado. Com uma bicicleta isso fica mais fácil, né? Estando lá eu vi cenas assim, um porco vivo sendo carregado na garupa de uma bicicleta.
Um porco
amarrado na garupa. Eles carregam carvão, madeira, lenha, água, uma série de coisas. Então a bicicleta ela traz esse papel mesmo nem da micromobilidade, mas da mobilidade possível. Uhum. Porque lá você não tem o acesso ao carro, ao veículo, ao transporte motorizado, é praticamente impossível. Então, onde a bicicleta entra, ela traz um salto de qualidade na mobilidade e no transporte. Hoje em dia, eu continuei esse estudo, né, agora no nível de doutorado, também pensando e analisando a questão do uso da tecnologia simples, a bicicleta como uma ferramenta, como uma low technology para você tratar a questão do planejamento. Eu ia falar um planeamento, é porque a minha tese está sendo escrita em Portugal, eu tenho que usar o linguajar técnico lusitano, mas no planejamento da mobilidade das políticas públicas. Então, tem uma série de descobertas e de dados científicos que eu vou trazer nos próximos programas, e não só a minha pesquisa. Eu acho que tem muita coisa sendo produzida, tem muitos autores no Brasil e fora que discutem, que trazem, que promovem a questão da bicicleta. Então, esse espaço agora é o Biciologia, é para a gente trazer o olhar científico, técnico. Às vezes eu sou meio chato, eu falo demais, eu trago muita informação e muito detalhe, mas eu não me preocupo, é porque é um pouco do perfil, desse perfil mais técnico, e é legal fazer esse trabalho de divulgação científica, né? Que é trazer o que se produz na academia, aqueles textos longos, aquelas teses, né? Que tem ali 200 páginas, e trazer aqui para um bate-papo, descontraído, e decifrar isso para os nossos ouvintes e para a vida real.
Não, e o quanto é importante a gente trazer em dados também, né? Todas essas, esse cenário que a gente vive. Eu posso fazer uma... Porque você foi falando desse cenário e eu ainda desenho de uma forma ainda muito precária esse cenário do que é a África, né? E aí eu lembrei de um filme, e aí eu queria até, para quem não conhece, queria até que você me dissesse sobre ele. O Menino que Descobriu o Vento.
Eu sabia qual era, que você começou a falar.
A gente não combinou, mas eu queria que você comentasse esse cenário. A bicicleta ali é um fator... É preciosíssimo nesse filme, né?
Chave. É um fator-chave do filme, né? Tudo se desenrola. A tecnologia. E é isso que é fascinante, né? A bicicleta é uma ferramenta tecnológica e ela é transformada, né, em algo que traz, que daí é utilizado para bombear água. Eu podia estragar o filme ou não? Não estraga.
Não estraga. Né? Vale a pena de qualquer forma, assim.
Está no Netflix, quem puder assistir. Mas é isso mesmo. Ela é um bem. Ela é um bem porque ela é cara, ela é difícil, né? A família tem que juntar muito dinheiro para comprar uma bicicleta, e mais do que isso, a bicicleta é um patrimônio. Na África, aqui, nós ocidentais, a gente tem a noção do indivíduo como o principal da sociedade. E lá não, lá é a coletividade. São as famílias, é o grupo. E a bicicleta, ela deixa de servir uma pessoa, ela não tem um dono, ela serve à família. Ela vai servir ao tio, porque o tio tem um papel importante na família, às vezes mais do que o próprio pai, né? A mulher, as crianças, então ela acaba sendo um bem coletivo e servindo não só a um indivíduo. Então não é a bicicleta que cada um tem, é a bicicleta que serve aquela família e aquela comunidade, porque os laços são importantes também, né? Você tem, as pessoas se ajudam porque elas precisam disso, em condições vulneráveis, ajuda mútua, ela está muito mais presente. Então às vezes a bicicleta não serve, não é nem a família, é sim aquela comunidade que passa a dispor daquele equipamento para poder ter acesso a uma série de mobilidade, acesso a serviços, a bens públicos, à escola.
Sim, né? A sobrevivência, né?
Exatamente.
Nesse filme, só vou dar, porque parece que ele realmente condiz com essa filosofia de entender que quando você assiste o filme, não existe um apego à bicicleta, né? Ela é muito preciosa mesmo, e daí não é permitido que faça nada diferente com aquela bicicleta, mesmo diante de situações extremas e tal. E depois, no final do filme, a gente vê que a bicicleta cumpriu a sua missão, ela continuou sendo essa ferramenta de uso coletivo e de impacto de tecnologia, low-tech, de qualquer forma. Claro que a maior tecnologia, a maior máquina, a melhor máquina que a gente tem é o corpo humano, então é o corpo que é o ser humano que consegue tornar ela com essa eficiência toda. Mas eu vou aqui então só falar de novo para quem não viu, fica altamente a dica, você concorda?
Total,
do filme?
Total, esse filme é maravilhoso.
O Menino que
Descobriu
o Vento.
E assiste com o lencinho do lado, porque você vai chorar.
Sim, mas é belíssimo. Esse mas é porque conta, né? Emoção pura. Bom.
Então é isso. Eu acho que aqui está, né? O microfone está aberto. Nas próximas edições eu vou trazer sempre novidades. Vou trazer um pouco dos avanços da minha pesquisa. Dividir aqui com vocês algumas das minhas descobertas, das minhas conclusões. A tese está em fase de desenvolvimento. Mas sempre tem algo que dá para ser partilhado. E também, como eu disse, o dos outros autores e o que está sendo produzido e falado no nível acadêmico sobre a questão da bike e da mobilidade.
Nível acadêmico e de quem também pedala na cidade, né?
Carol.
Essa edição, então, do programa está chegando ao fim. Gratidão para todos que nos acompanharam em todas as redes sociais. A gente está aqui nas ondas da Rádio Cultura 930 e a gente se encontra numa próxima, na quarta-feira, às 5 horas, ao vivo. Fica com a gente. Até a próxima. Obrigada.
Valeu.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.